Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 667, segunda parte. Homens que compreenderam a Deus em todos os tempos. Retomando rapidamente a questão anterior, vamos ler a pergunta. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais difundidas, já que é falsa? O que Kardec está colocando aqui, como a gente comentou, e eu vou tomar muito rapidamente, é o seguinte: um dos critérios de verdade espírita é aquele ponto filosófico, aquele fenômeno ser comum à história da humanidade. Então, Kardec pega esse critério, sem falar que está pegando, mas para quem conhece a metodologia de Kardec fica claro. E diz: olha, eu estou aplicando um critério que vocês me disseram, que a gente aqui desenvolveu junto. Só que ele não resolve em relação ao politeísmo, porque ele é antigo e é muito difundido. Os espíritos respondem em duas partes. Na primeira, que foi o programa anterior, a gente já comentou. Quer dizer, olha, o fenômeno é muito antigo, é muito difundido, porque ele tem uma base verdadeira, que é o quê? O homem, na sua incapacidade de conceber um ser sem forma, sem imagem, porque não tinha uma capacidade abstrativa, ele concebeu um ser que tem um corpo, uma forma, uma imagem. E assim agindo, tudo aquilo que ele não entendia, jogava na conta desses seres. Como são os vários fenômenos, cada fenômeno ele alocava ali para um ser que ele imaginava que seja o responsável. Então, há uma intuição de que há um poder superior, e isso existe em todos os povos da história humana, todos, já foi discutido aqui por Kardec pelos espíritos, e a antropologia, mesmo a coitada da nossa antropologia que está tão mal das pernas, materialista, relativista, confusa, ainda assim, com toda essa loucura, ela afirma sim, há essa dimensão do transcendente em todos os povos e todas as culturas, goste ou não. Então, como tem essa intuição e tem essa impossibilidade, se criam os deuses e daí a coisa vai se multiplicando. Foi explicado na questão anterior. A gente vai pegar a segunda parte da resposta. Eles explicam isso e dizem: porém, olha que interessante, eles vão retomar a metodologia que Kardec usou para a pergunta e vão dizer: olha, tem isso, ainda tem algo mais. A metodologia aqui também se aplica. Porém, em todos os tempos, olha que interessante, houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multiplicidade de poderes, quer dizer, desses tantos de deuses, para governar o mundo, sem uma direção superior, e se elevaram à ideia de um Deus único. O que é que eles estão dizendo? A crença foi comum por conta da incapacidade cognitiva da antiguidade. Ok. Mas ainda assim, nesses povos, onde o padrão era a incapacidade do pensamento abstrato mais elevado, sempre tiveram seres humanos, pessoas que foram capazes, porque já tinham conquistado essa capacidade, e elas entenderam o que para a gente hoje é óbvio. E que na antiguidade era óbvio só para meia dúzia. De que, ora, se o mundo fosse regido por deuses, como pregavam os romanos e os gregos, nós estaríamos num verdadeiro caos. E é isso que eles relatam, quer dizer, não tem uma harmonia, um Deus vem e faz uma coisa, outro Deus vem e faz outra. E aí fica uma disputa dos deuses. Essa visão de mundo é uma visão de mundo caótica, quer dizer, não tem uma ordem. O que Moisés vai instituir é a compreensão dessa ordem. E quando a gente compreende a ordem do mundo, nós começamos a ordenar de uma maneira mais profunda o nosso psiquismo. Olha que interessante. Então, o que Moisés traz é uma proposta de ordem psíquica para a criatura humana. Isso não é interessante? Então, não é uma crença. Ah, acredito, não, não. Se você compreender isso, você vai ter uma ordem psíquica mais profunda. Bem, talvez isso seja uma parte da explicação porque os judeus proporcionalmente são os que mais ganharam prêmios Nobel em todas as áreas desde o começo do prêmio, porque é um povo que investe profundamente na sua ordem psíquica. Assunto para outro momento, só um exemplo, né, ilustrativo. Quando a gente começa a entender isso, não apenas ter uma opinião sobre isso, porque a opinião não serve para nada, a não ser para atrapalhar a nossa vida, a gente começa a ter uma paz mais aprofundada. Nós estamos vivendo um momento de caos no Brasil, sem dúvida, e no mundo, sem dúvida. Tá certo? Só para quem vai escutar isso no futuro, estamos no ano de 2023. Olha aí na pesquisa para você ver como a coisa está feia por aqui. Aqueles que entendem a existência de um Deus único, que é uma direção superior, têm mais recursos emocionais para lidar com os tempos turbulentos. Porque se há um caos no nível inferior, há um ser que está controlando esse caos por dentro e está acima desse caos, controlando ele por fora. Então, o caos existe, mas ele está sob um controle interno e externo. Vamos colocar assim. Isso é um recurso psicológico. Isso é uma base, né, para usar uma palavra bonita, epistemológica. Quer dizer, é um princípio de compreensão do universo que nos faculta tanto entender melhor os fenômenos da vida social, quanto nos faculta preservar uma quantidade maior de paz e de harmonia interior. Porque não é uma briga do Deus A com Deus B que está causando tudo, não. São seres inferiores que estão causando o caos pontual que nós vivemos, porém eles são controlados, limitados por uma potência suprema que tem uma direção superior de todo o processo. Então, a ideia de um Deus único, ela não é apenas uma teoria mais inteligente ou mais elegante. Ela é um fundamento da estrutura psíquica do indivíduo, ele é um fundamento da compreensão de todas as ciências sociais e é um fundamento da estruturação de uma sociedade superior. Sem isso, a gente fica num horizonte extremamente limitado. Não é à toa que mesmo os gregos, com toda a sua capacidade, tinham uma compreensão da história que para nós hoje é um tanto ridícula, né? A história como um eterno retorno. Você vive uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa e fica ali naquela roda preso para sempre. A própria compreensão de um desenvolvimento se fundamenta na ideia de um Deus único superior que estrutura o processo. Porque o Deus grego, Deus com D minúsculo mesmo, porque é, ele não tem o controle de nada, ele tem o controle de uma parte da realidade. Ele não controla o tempo, controla o tempo, mas não controla outro acontecimento. Por isso eles estão sempre fazendo acordos e brigando com os outros, enfim. É uma mafiazinha ali, são grupos que se fazem e se desfazem, a coisa é bem complicada. Tem Deus que estupra, tem Deus que, enfim, vende o amigo, trai, e é aquela confusão toda. A concepção que Moisés vem ensinar para o mundo, ela muda todo o panorama. Claro, isso demora um tempo, né? Não é, ah, Moisés ensinou, todo mundo entendeu. Não. Mas o fato da gente já estar começando a assimilar isso de uma forma um pouco mais profunda, já mudou a realidade social. Já mudou a nossa realidade íntima, já mudou a nossa concepção de sociedade, de história, de família, de trabalho, de tudo. E aí, para encerrar, e os Espíritos dizem: houve homens esclarecidos que entenderam isso em todas as partes. Por exemplo, a gente tem, exemplo muito conhecido, na própria Grécia, Sócrates, que compreende que existem os deuses, ou os daimons, os deuses espíritos, né, com D minúsculo. E existe um Deus único, uma potência superior que criou tudo, inclusive os deuses com D minúsculo. Então, a gente vai encontrar isso. No Egito, a gente encontra também uma concepção do Akhenaton, foi, né, se salvou historicamente para a gente, que também vai buscar aí um Deus único, né, que o símbolo era o Sol, porque esse Deus, como o Sol, ele não era o Sol, ele é único, mas está por toda parte. Então a gente vê que o que os Espíritos estão dizendo aqui nos parece sim verdadeiro do ponto de vista também histórico. Que há, mas são exceções. Sócrates é exceção. Renaton é exceção. E você vai ter exceções. A crença dos 99% é no politeísmo. O que Moisés faz é ele, que estudou, nas melhores escolas do Egito, digamos assim, né? Foi um grande iniciado nos mistérios egípcios. Ele vai conseguir infundir, com muitas dores, iniciar o processo de educação do povo hebreu. E aí esse povo vai, pouco a pouco, ao longo das décadas e dos séculos, se consolidar na compreensão de um Deus único. Também não foi assim, descobri, gente, todo mundo entendeu. Claro que não entende. Claro que o processo é sempre demorado. Se até hoje, no movimento espírita, terceira revelação, nós estamos ainda nessa tensão da idolatria, porque politeísmo é idolatria, é adorar algo que não há Deus. Isso é idolatria. É adorar o médium, é adorar o presidente de instituição espírita. Ah, mas eu não me ajoelhei. Não, mas você, tudo é uma reverência doentia. Uma coisa é um respeito, uma coisa é um carinho, outra coisa é uma reverência doentia. Uma reverência como se fosse uma divindade. No fundo é isso. Né? Sem falar das adorações da sociedade aí, que inclusive já foi comentado na mensagem, na segunda parte do encontro anterior. Entender isso é entender que é um processo que não está concluído em nós. A compreensão de uma direção superior para as nossas vidas, a compreensão de uma direção superior para a história. Quantos historiadores que se dizem espíritas compreendem isso metodologicamente, que a história tem uma direção? Ah, mas o fulano de tal disse que não tem. Tá, então tu fica com fulano de tal, eu fico com o espiritismo. Então tem que entender isso. Tem uma direção ou não tem? As nossas vidas têm uma direção ou não têm? Então tudo isso são implicações reais e práticas de uma compreensão de um Deus único que ainda não tão completa nas nossas existências. Então, nós estamos na terceira revelação, dando continuidade ainda o ponto central da primeira. Então, você vê como uma coisa curiosa: a gente tem a primeira, a gente avançou na segunda, a gente está na terceira, mas a coisa ainda está em processo. O ponto central da primeira revelação não está completamente consolidado. Ele foi aprofundado na segunda e espera-se que nós, espíritos, aprofundemos um pouco mais na terceira, em nossas vidas. Porque senão é conversa de comadre, é brincadeira de criança. Então, essa aplicação de uma compreensão do Deus nas nossas vidas permanece um desafio maravilhoso e extraordinário que eu penso que nós não devemos fugir. Ok, encerramos aqui. Espero que tenha sido útil. Vamos agora para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Mestre amado nos acolha em seus braços generosos, com o seu sorriso amigo e com o seu olhar de quem compreende o que é o amor e o vive numa plenitude extraordinária. Entendamos. Se Moisés iniciou o processo dizendo: Deus é um, o Cristo o mostra com um esplendor que a maioria da terra não entende. Deus é Pai amoroso. Conseguimos entender isso, filhos? Que Deus é um ou é o Pai amoroso? É o Pai que dirige cada filho, que cuida de cada espírito, que vela, que zela, que direciona, que ama, que educa a cada um de nós, seus pequenos filhos, e que ordena amorosamente que um Cristo, Espírito poderosíssimo, também nos ajude a cada um de nós, porque ainda estamos muito distantes de entender em profundidade o Criador do Universo. Então o Pai diz: Filho, vai e ajuda teus irmãos a crescer, para que um dia eles possam me entender como tu me entendes e me ama. Que bonito! Um Deus que não só desce até nosso coração, mas que envia alguém para que, com forma, para que com imagem, para que com corpo carnal, possa nos dar testemunho daquilo que não vemos. Veja que lindo! Vem o Cristo, o maior espírito deste mundo, dizer: irmãos, existe um ser imaterial que vocês não podem conceber, que vocês não podem entender, mas eu o vejo, eu o entendo. E como vocês não podem ainda conceber adequadamente, eu vou mostrar muitas coisas para vocês, para que vocês, pelo menos, desconfiem da grandeza e do amor desse ser que me envia. E vocês abram seus corações para que ele se comunique de maneira mais plena com vocês. Entende, filhos? Podemos dizer que, no sentido mais profundo, todas as curas, todas as demonstrações, todas as histórias maravilhosas e o próprio testemunho da cruz tinha um objetivo supremo e tem esse objetivo supremo: te dizer, existe um ser muito maior do que tudo. Existe um ser muito maior que o universo. Existe um ser que está em todo canto, inclusive em ti. E o mais importante de tudo, este ser, criador e estruturador de toda a vida a cada segundo, poderoso e invencível, este ser é o Pai. E este Pai te ama. Esta mensagem do Cristo. Pensem nisso. Esta mensagem do Cristo precisa encontrar espaço em teu coração. É preciso que você faça esse esforço. Eu sei que dói, mas é preciso. Abre teu coração e diz: Pai, eu quero te sentir. Mestre, me ajuda para que eu sinta também o amor que Deus tem por mim. Senta, filho, esse amor. E você descobrirá coisas extraordinárias que nenhum espírito tem palavras para te explicar. Sente este amor e você começará a ser feliz. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.